Boni fala explicitamente sobre isso, que o Gilberto retratou a elite econômica do Rio, né, de certa forma, mas também de alguma maneira brasileira, de um jeito que é ao mesmo tempo fotográfico, realista, mas sem rancor. E a Globo percebeu isso, por exemplo, em Dancing Day já, e depois em Água Viva, sobretudo, e a partir daí, que isso trazia para a novela um público que não via a novela, esse retrato que o Gilberto fez dessa elite, que era o que ela queria. Quer dizer, quando você traz o público A, B para ver a novela, é um feito e tanto, né?
Poucos nomes marcaram tanto a história da telenovela quanto Gilberto Braga. Quando ele começou a escrever para a TV, nos anos 70, grandes autores como Dias Gomes, Jeanette Claire e Lauro César Muniz já estavam dando uma cara brasileira para a novela. Gilberto era o mais jovem e menos experiente, mas logo se destacou nessa turma de craques. Ele trouxe uma sensibilidade diferente para o gênero, com um olhar mais sofisticado para o universo dos ricos e das classes médias. Com Dancing Days, em 1978, Gilberto assinou sua primeira novela das oito e começou a definir o seu estilo. A novela foi um fenômeno, inspirou modas e comportamentos e deixou uma cena icônica na TV. Sônia Braga dançando na pista da discoteca.
Eu tô doida, hein?
Quem? A Júlia?
Menino, pensei que eu tava sonhando.
Tá incrível, né?
Nossa, parece uma mulher assim que saiu de uma página After Dark ou qualquer coisa no gênero.
Depois de Dancing Days, Gilberto enfileirou inúmeros sucessos, sendo o maior deles Vale Tudo, em 1988. Gilberto usava novamente o velho melodrama de uma mãe e de uma filha que não se entendem, mas dessa vez tendo como pano de fundo a seguinte pergunta: vale a pena ser honesto no Brasil? Vale Tudo é constantemente citada como a melhor novela já produzida no país. Deixou vilões memoráveis e o maior mistério do gênero.
O que aconteceu, Zé?
Oh, Deus. Ela morreu.
Quem matou Odete Reutemann? Gilberto fez também minisséries clássicas, como Anos Dourados, sobre a repressão sexual nos anos 50, e Anos Rebeldes, sobre a ditadura de 1964 e a luta armada. Anos Rebeldes foi exibida em 1992 e muito se disse na época que foi uma forte influência para o movimento dos Caras Pintadas, que viria a pedir o impeachment do então presidente Collor. Para contar um pouco mais dessas histórias, eu converso nesse episódio com Maurício Sticer, que lança a biografia Gilberto Braga, o Balzac da Globo. O Sticer é jornalista especializado em TV e crítico da Folha. Na nossa conversa, ele conta mais detalhes dessas obras marcantes e conta como Gilberto Braga ajudou a fazer da telenovela uma paixão nacional e o principal produto do audiovisual brasileiro. Eu sou Marco Rodrigo Almeida e esse é o Ilustríssima Conversa. Bom, Maurício Sticer, é um prazer recebê-lo aqui no nosso podcast, né, para falar do seu novo livro.
Pô, prazer é meu, Marco. Eu adoro o podcast da Ilustríssima e é uma honra mesmo participar.
Que legal. Maurício, já na capa do seu livro, né, duas coisas assim saltam aos olhos, eu queria começar a nossa conversa por elas, né? É a primeira questão da autoria. A gente vê ali, né, Arthur Chechel em cima e depois o seu nome, né, Maurício Sticer. Esse projeto, o Chechel começou com Gilberto, né?
Exato.
Infelizmente não teve tempo de concluir, ele morreu no
junho de 2021.
E meses depois o próprio Gilberto morreu, né?
Em outubro de 2021.
E como é que, queria que você contasse como é que você entrou já nesse, como é que você, em que fase você pegou e como foi retomar esse projeto, né?
Quando o Chechel morreu, eu não sabia que esse livro estava sendo feito. Não foi nem noticiado isso, mencionado muito entre as coisas que o Chechel, projetos que o Chechel estava tocando. Fala, quando ele morreu, falam-se que ele tinha vários projetos em andamento. Foi uma morte repentina, 69 anos, estava começando um tratamento contra um câncer e ele reagiu mal ao tratamento, uma primeira sessão de químio, passou mal e aí teve uma parada cardiorrespiratória e morreu dias depois no hospital. E aí, três semanas depois da morte do Chechel, o Gilberto Braga me ligou. O Gilberto Braga tem uma voz, né? Tinha uma voz, né, muito inconfundível, muito potente, assim. E eu falei, pô, não é possível que alguém está imitando o Gilberto. Me ligaram que num domingo, era um domingo, para fazer piada com trote com o Gilberto Braga. E aí ele falou, contou para mim, que contou a história que o Chuchau estava fazendo esse livro, que eu não sabia, tinha começado a fazer pesquisa, e ele queria que eu continuasse. Fiquei absolutamente chocado, surpreso, e minha primeira reação foi falar, claro, é uma honra, para mim vai ser uma honra fazer esse projeto. E conversamos um pouco rapidamente. E eu desliguei o telefone e falei, meu, onde é que eu estou me metendo? E aí eu resolvi ligar para o Paulo Severo, que foi companheiro, marido do Chechel, acho que 3 décadas. Procurei o celular, não tinha o celular do Paulo, só tinha o do Chechel. Aí liguei para o celular do Chechel, o Paulo atendeu, falou, nossa, que sorte, eu estava carregando o celular do Chechel naquela hora. E aí a gente conversou, ficamos conversando sobre o Chechel, meia hora conversando, foi uma conversa muito emocionante, assim, foi um dos momentos mais me conquistou ali, sabe, porque foi muito emocionante a conversa com o Paulo. E aí ele falou, olha, vou te mandar material para você ver. Fui eu que te indiquei, ele falou, falei, eu imaginei que tinha sido você. E ele me mandou esse material, eram 10 ou 12 entrevistas do Chechel com o Gilberto, longas entrevistas, aquelas entrevistas fluviais, assim, né, para biografia. A transcrição de 20 entrevistas que o Chechel já tinha feito com alguns atores, diretores e tal, e inúmeras anotações soltas, assim, tinha uns 50 arquivos de ponto doc, assim, às vezes abria, tinha uma frase, às vezes tinha um arquivo que era tarefas que faltavam, enfim. E eu comecei a ver, ler tudo aquilo e analisar aquele material, e uma coisa que me tocou demais foram as entrevistas do Chechel com o Gilberto, que o Chechel foi muito bem preparado para as entrevistas. Ele ia com uma pauta assim, muito rica, e cada pergunta ele discutia um tópico, e eu ia vendo o que ele pensava sobre o Gilberto nas perguntas, sabe? Era um negócio assim, às vezes o Gilberto dava uma resposta lacônica, numa pergunta do Chechel de 5 minutos, mas eu falei, pô, a pergunta do Chechel tem muito mais valor para mim do que a resposta do Gilberto, porque eu fui entendendo o que o Chechel pensava sobre o Gilberto. E aí ficou claro para mim que o livro também seria uma homenagem ao Chechel. Para mim, tinha um envolvimento emocional, no sentido que a gente foi amigo, trabalhamos juntos no Brasil em 1986, a gente sempre se comunicou, sempre trocou figurinha sobre televisão, fui em estreia de peças, de coisas que ele traduziu, de peças dele, e a gente tinha uma afinidade. E aí, na primeira reunião que eu tive realmente formal para tratar do livro com o Gilberto e a editora Intrínseca, a primeira coisa que o Gilberto falou assim, olha, abriu a reunião falando isso. Esse livro é também uma homenagem ao Chechel. Eu falei, putz.
É, te conquistou.
É exatamente o que eu estava pensando. E aí, de cara, eu falei para a editora, olha, eu tenho que vir o nome do Chechel na frente do meu. Né? Foi um negócio que eu falei explicitamente. E eu acho que, enfim, o fato de ser uma relação, não vou dizer que é de aprendiz e mestre, a gente nem tinha tanta 10 anos de universidade, mas tinha uma relação de admiração da minha parte em relação a ele. Às vezes eu falo assim, ele é sempre um cara muito severo, às vezes eu falo assim, pô, o que será que o Chechel vai achar disso? Então tinha uma coisa assim para mim, sabe? E aí foi isso, acho que o livro foi bem além do que ele tinha feito inicialmente, mas realmente o ponto de partida é dele. E eu achei que era importante colocá-lo dentro do livro. Isso acho que é uma coisa que é um pouco original, digamos, dentro de uma biografia, que é esse autor que fica dando opinião, né, comentando certas passagens. Tem um lado meio literário do livro, eu acho, quando o Chechel entra, né, que eu achei que era interessante o leitor conhecer a opinião do Chechel sobre determinados assuntos, que ele manjava muito de Gilberto, muito de novela. Então, ele é uma fonte também. Além de ter sido o primeiro pesquisador, ele é também uma fonte, né, que é entrevistada no livro. Eu gostei muito desse resultado, dessa presença dele no livro.
E na hora da escrita, você pensava também, como o Chechel escrevia, tentando fazer alguma coisa, fosse um misto seu e dele? Ou
não, isso eu falei, isso aí eu não tenho chance, é melhor não ir por aí, porque o Chechel tinha um estilo muito coloquial, né? Assim, ele tinha uma comunicação, lendo as colunas dele, você vê uma maneira de conversar realmente com o leitor. Eu sou mais sisudo pensando nisso. Eu falei, eu não vou conseguir nunca fazer isso. Então eu vou fazer o meu estilo, como eu gosto de escrever, mas não é. Aí realmente eu fugi dessa. Falei, eu não vou entrar nesse campo, porque se eu tentar imitar o Chechel, aí não vai dar certo mesmo, né? Então, isso nesse sentido. E aí, realmente, para efeito de você comparar, tem um capítulo no livro que foi inteiramente escrito pelo Chechel, né? Que é o capítulo da disputa pela coluna de crítico de teatro do Globo, né? O Martim versus Gilberto, que é o texto do Chechel ali, se quiser ver. E esse percebe realmente que tem uma coloquialidade, um jeito ali dele que é diferente do resto do livro.
Ele deixou esse capítulo pronto.
Deixou esse capítulo pronto.
E é engraçado que não é um capítulo nem o começo, nem o...
No meio. Na numeração dele era capítulo 5, e eu não achei essa programação também. Por que que ele chama? O que que vinha antes? No meu acho que virou capítulo 7. Eu incluí coisas na frente que provavelmente era um pouquinho diferente do que ele planejou. E isso aconteceu em vários momentos do livro, que eu falo assim, o que que ele tinha imaginado para cá? O que que ele pensou? Às vezes eu consultava o Paulo, mas o Paulo também sabe... Assim, o Paulo ouviu o Chechel falar muito sobre o livro, mas também não viu as coisas escritas. Então, às vezes eu falo, você acha que o Chechel colocaria essa história? Alguma história muito picante que o Gilberto contava, entendeu? Uma fofoca... Eu falei, você acha que o Chechel colocaria essa história? Ele falou, acho que não. Aí eu me reprimi. Algumas coisas eu não coloquei.
É um percurso bastante inusitado na biografia, né? Muito. Que você pegou, né? Realmente. Teve essas duas baixas, né? Terríveis.
Exatamente.
Assim. E você não teve nem tempo de muito contato com o próprio Gilberto, né? Não chegou a entrevistá-lo, assim,
não.
Né? Como o Chechel tinha feito.
Isso foi uma pena, realmente, porque teria sido muito enriquecedor.
Tinha muita coisa que você queria ver com
muita
ele.
Muita coisa. O próprio Chechel, quando o Chechel encerra a última entrevista, eu até transcrevi essa frase dele, acho que está na introdução do livro. Ele fala assim, Gilberto, para mim, por enquanto, está bom, agora eu vou conversar com outras pessoas, depois eu quero voltar a você. Ele sabia que seria necessário voltar. E para mim foi exatamente isso. Eu já peguei tendo essa necessidade de voltar a ele, né? E não foi possível porque entre a morte do Chechel e a morte do Gilberto se passaram acho que 4 meses, mas foi um período que primeiro eu fiquei tomando pé do material que o Chechel tinha deixado, ouvindo tudo, lendo as entrevistas, as transcrições das entrevistas, pensando, tentando entender, né, cara? Você cair de paraquedas no meio de uma biografia que está em andamento, é uma doideira. E aí quando eu comecei, falei, bom, agora seria interessante começar a conversar com o Gilberto e tal. E aí a gente teve uma primeira reunião, né, que foi essa que eu mencionei, que o Gilberto falou, esse livro é uma homenagem também ao Chechel. A gente conversou assuntos gerais e tal. Eu falei, olha, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser essa entrevista, essa, que o Chechel já tinha dito que queria fazer. E ele falou, ótimo. Aí comentamos sobre essas pessoas que eu ia entrevistar, ele deu alguns pitacos e tal. Mas houve uma demora ali para aparecer um novo contrato para fazer esse livro. E eu, talvez, por temperamento, eu falei, eu vou começar a fazer esse livro quando tiver esse contrato, sabe? Eu não vou começar a fazer o livro antes e vai que dá algum problema, porque era uma situação jurídica nova ali para a editora, né? Porque a editora tinha um contrato com o Chechel, ia ter que fazer um contrato comigo e com o viúvo do Chechel, enfim. Acho que eles se atrapalharam normal, não foi nenhum absurdo, uma coisa assim, digamos, acho que deve ter demorado 2 meses para sair esse contrato, não foi nada extraordinário. Mas eu me segurei, falei, vou esperar, quando eu assinar eu vou cair matando. E, chegou em outubro de 2021, do nada, assim, o Gilberto teve uma infecção, foi para o hospital e morreu em 3 dias. E aí o contrato apareceu, veio o contrato, só que aí já não tinha mais o Gilberto para ouvir.
Aí você tinha compromisso agora com duas pessoas, né, para continuar esse livro. Né?
Exatamente, e era pandemia... Então era tudo comunicação também online. Te confesso, Marco, que foi eu vivi uma espécie de transe para fazer esse livro, cara, que eu falei, eu tenho que fazer esse livro de qualquer maneira logo, tenho que acabar com isso aqui, não queria ficar com essa pendência, com essa situação, sabe? O primeiro autor tinha morrido, o biografado tinha morrido, eu falei, eu quero acabar e fazer esse livro. E foi muito fundo, assim, de um jeito, acho que eu nunca tinha ido, assim, de dedicação, sabe? Falei, eu quero fazer isso logo. E aí fiquei, acho que foi um ano e meio, assim, de que eu mergulhei nesse negócio. Às vezes eu releio umas coisas e falo, eu que escrevi isso, sabe? Foi um negócio tão intenso que eu nem reconheço algumas coisas, sabe?
Esses percalços, eu acho que até acabam virando até um elogio ao resultado final, porque o livro ficou muito legal, é muito fluido e a pesquisa é muito apurada. Como a gente comentou antes, é raro um livro, infelizmente um livro desse nível, né, sobre pessoas da televisão, que é um meio ainda não tão prestigiado, assim, né? Uma biografia, assim, com critérios jornalísticos mesmo, né, de apuração e de escrita. Falta livro ainda como esse no...
Muito obrigado. Então, eu não tinha também essa noção, e isso não estava claro totalmente na pesquisa do Chechel, e ganhou corpo à medida que eu comecei a me interessar pelo assunto, que era contar a história do Gilberto ajudaria a contar a história do nascimento, ou quase dos primeiros passos da criação desse projeto de teledramaturgia da Globo, que é um projeto que começa a tomar corpo em 69, quando o Daniel Filho sucede a Glória Magadã, que era a autora que fazia as novelas mais fantasiosas da Globo, né? Shake de Agadir, etc. E o Daniel chega com a missão de fazer novelas contemporâneas, muito impactado, tanto ele quanto o Boni, por Beto Rockefeller, da Tupi, que é de 69 ou 68. E o Daniel começa a mexer nisso e começa a buscar autores em 69, o Gilberto vai chegar em 72, quer dizer, o Gilberto está praticamente, ele faz o primeiro caso especial dele em 72. Então, o Gilberto, a contar a história do Gilberto ajuda a entender esses primeiros passos de um projeto que deu muito certo, que fez a Globo ser o que a Globo é. Não é só a novela, mas a área de teledramaturgia da Globo é um dos pilares do que ela veio a ser, né? Do que ela se transformou, né? E o Gilberto está ali, ele vivendo isso muito intensamente, né? Então, eu me dei conta que valia a pena investir um pouquinho nesse making-off das novelas, contar um pouco como elas foram feitas, porque ajudava a visualizar como que esse departamento se constituiu, de fato. Os seus percalços, as suas dificuldades, os seus erros, né? Nem tudo dá certo, né? Tem novela que dá errado. E como esses caras reagiram a isso, o Daniel, o Boni... E os autores, no caso, o meu foco foi só o Gilberto, né? Como que eles reagiam a esses problemas.
É um pouco disso esse sinal que você levou a sério, né? O tema também. É o subtítulo aqui da capa, né? Gilberto Braga, o Balzac da Globo, né? Chama bastante atenção. Hoje a telenovela já conta com... Não, hoje não, nas últimas décadas, um prestígio muito maior na academia, entre os intelectuais, né? Mas dos meios, digamos assim, de escrita ficcional, é o mais desprestigiado,
mais
né?
Mais baixo,
né? Em comparação com quem escreve para teatro, roteirista, romancista, né? Não, nem se compara nessa escala, né? Então, apesar disso, por que a gente pode dizer, qual a comparação que a gente pode fazer com o Balzac, né? Que é aquele panteão, né? Da literatura francesa, né? Qual o vínculo que você vê nisso?
Então, eu tive acesso durante a pesquisa à coleção de recortes de jornal do Gilberto. Ele colecionou minuciosamente tudo que saiu sobre ele, desde 1969 até depois da morte dele, a secretária continuou fazendo isso. São 54 volumes de recortes de jornal que estão na biblioteca do Edgar, o marido dele, volume de enciclopédia mesmo. Comecei a ler aquilo, porque você fazendo uma pesquisa indo na Biblioteca Nacional, você acha muita coisa, mas é diferente quando um cara recortou tudo que tem sobre ele, né? Tá tudo ali. E aí começou a aparecer esse Balzac, primeiro nas entrevistas do Gilberto, várias vezes. Qual é o seu livro preferido? O seu autor preferido? Ele citava Balzac, sempre. Ou algum livro do Balzac. Qual é a sua leitura preferida? Citava Balzac. E um dia, numa entrevista, não lembro que novela, a jornalista perguntou, qual que é o tema da sua novela? Ele falou, o tema da minha novela é dinheiro. A mulher falou, dinheiro? Assim como em Balzac, o tema é sempre dinheiro. Eu não sei se isso orientou um pouco a visão também dos críticos sobre ele, o fato dele falar muito sobre Balzac. Começou a aparecer várias pessoas citando ele, fazendo essa comparação, né? Então, eu menciono no livro, Jabor, mais de uma vez, chamou o Gilberto de Balzac eletrônico, Balzac da televisão. O Luiz Carlos Merten fez várias referências ao Gilberto, também o Balzac da Globo, o Balzac da televisão. Agnaldo Silva comparou ele. O Veríssimo, numa crônica no Estadão, fez essa comparação. Então eu falei, pô, tem alguma coisa aqui, sabe? Tem um negócio... Assim, eu tinha um medo que o livro fosse... Esse título fosse parecer pretencioso, né? Mas eu... Enfim, eu acho que colocando o Balzac da Globo, eu acho que eu tô localizando bem o que é, né? E eu achei que tinha a ver realmente com a obra dele isso. Quer dizer, tem um olhar dele sobre a elite econômica, um olhar crítico, mas ao mesmo tempo não é um olhar rancoroso, né? Os personagens dele têm uma... É tudo movido sempre pelo dinheiro, as mulheres fortes, personagens muito fortes, dentro de uma engrenagem de jogo de interesses e de luta por prestígio, luta por poder, luta por dinheiro. Eu achei que era um reconhecimento a uma especificidade, um lugar um pouquinho mais elevado dele, no que o Lauro César Muniz chama a nossa guerrinha de todo dia, que é fazer novela, sabe? Acho que ele deu uma qualidade especial ou diferenciada ao melodrama da televisão, sabe?
Você até menciona que talvez nenhum autor de novela foi tão citado por intelectuais, né? Mencionar, elogiado, né?
A Folha, se você olhar a coleção da Folha, a Folha foi quem mais prestigiou o Gilberto desse ponto de vista, sabe? A quantidade de artigos de gente falando de novelas do Gilberto, o Thales Absaber, né, escreveu o texto na... Não sei se era, já chamava Ilustríssima ou era ainda o Mais, da Folha. Era artigo de página inteira no Mais, do Absaber comentando o Dono do Mundo. Tem um reconhecimento aqui, né? Dá esse espaço para ele. Não é uma provocação só, né? É um negócio sério, né? E aí depois eu até cito em detalhes uma matéria, foi acho que a época de estreia de Paraíso Tropical, que a Folha entrevistou Sérgio Miceli, Renato Janine Ribeiro, Ismael Xavier, o Absaber e... não lembro mais quem. Falei, meu, que isso, né? Todo mundo falando, pô, a obra do Gilberto é interessante por isso, por aquilo, por... E aí, no final, eu foram ouvir o Gilberto e falei assim, pô, eu nem me formei na faculdade, estou muito honrado com isso, mas, enfim, é óbvio que ele ficava envaidecido, né? E era um cara culto, sim, embora realmente ele não tenha se formado, largou a faculdade de letras no final do primeiro ano, lia muito, conhecia, era francófilo, conhecia tudo de literatura francesa, de teatro francês.
Ele foi professor, né, de francês.
Foi professor,
né,
de francês muitos anos. Gostava, morou 6 meses em Paris, estudou. Tem um ruído nessa questão, que é a autoimagem que o Gilberto vendeu muitas vezes, como de que o que ele fazia era uma coisa menor.
Ele tinha muito humor assim, autodepreciativo, né? Ele é muito engraçado isso.
Exatamente, o tempo todo. Ele fala, eu tô escrevendo essa novela porque eu tenho um condomínio para pagar aqui em Ipanema, em Nova York, em Paris. Ele falava isso. Até as pessoas, às vezes, desagradável.
Um pouco arrogante, às vezes, né?
Arrogante, mas eu acho que era muito nessa... que ele criou esse escudo. O que eu faço não era importante. Não vem dizer que é importante. Estou aqui só pelo dinheiro. Mas, claramente, eu fui entendendo que... a partir do momento, isso é pose, né? Não era verdade, ele gostava.
Acho que é um pouco a postura comum em autores de novela, você vê assim, porque há tantas vezes um pouco de incorporar a crítica que fazem e fingir que não leva muito a sério, né? Mas uma pessoa, né, que com a obra que ele teve, né, com tanto sucesso, trabalhos são marcantes, você fica um pouco de pose mesmo, né? Não é isso que
muito,
eu devia pensar.
Muito, exatamente. Eu até... No final, na última revisão, eu tirei um pouquinho, porque tinha muita menção a essas frases dele. Com isso, eu acho que já tá claro que... Não precisa enfatizar tanto, tá claro que era pose, sabe? Não era realmente sentimento. E aí, assim, quando eu descobri isso, também é uma das coisas que eu me orgulho do livro, assim, que eu aprofundei o interesse dele entrar para a Academia Brasileira de Letras, ali ficou claro para mim como que realmente o oposto, as falas dele depreciando a novela, eram pose. Porque ele investe nisso, ele quer entrar para a Academia Brasileira de Letras, ele começa a fazer o ritual para entrar para a Academia Brasileira de Letras.
Essa é uma das revelações do livro, né? Acho que eu não sabia disso publicamente.
Não,
né?
Saiu uma notinha uma vez, assim...
E houve um movimento, a BL tem todo aquele contexto, né? Você tem que fazer como se fosse uma campanha mesmo, você tem que ir conversar, né? Tem que meio que conquistar votos.
Exatamente.
Então, internamente, também havia um grupo ali que queria levá-lo para lá, né?
Sim, claramente. Claramente. Ele publica um livro, porque ele não tinha nenhum livro, né? Ele já tinha escrito milhares e milhares de laudas, mas não tinha publicado nenhum livro. É um livro, aliás, muito...
Né?
É um pré-requisito ter pelo menos um livro. E é um livro ótimo, inclusive, para roteirista, eu recomendo, que é o livro Anos Rebeldes, que estão os roteiros dos 20 episódios comentados por ele. É muito legal o livro. Mas não é um livro popular, assim, é um livro, um calhamaço desse tamanho. E aí ele lançou o livro na ABL, pô, tanto lugar legal para lançar um livro, você vai lançar na ABL teu livro, né? Ele lançou o livro lá, fez palestra lá. E nessa palestra que ele fez lá, famosa, ele diz que novela é um tipo de literatura, é como teatro, é como literatura de cordel. Ele começa a...
Quer dizer, já tem uma mudança um pouco de chave ali, né?
Total, total. E aí, pouco tempo depois, ele e o Edgar oferecem um jantar em casa para Marcos Vilaça, Arnaldo Nisquier, Sandrone, se não me engano, vários acadêmicos e suas mulheres, já claramente dentro desse ritual de de sociabilidade para em vistas a uma possível candidatura.
Que não chegou a se concretizar,
não,
né?
Ele desistiu. Ele não... Ninguém fala, né, cara? Esse negócio que a BL tem um véu, né? Mas eu entendi que provavelmente quem estava apostando nele falou, não, agora, não é a hora agora. Vamos deixar um pouquinho para depois. E em On tem uma fala do Arnaldo Nisqueia, que ele lembra o que aconteceu nos últimos anos, agora mais recentemente, né, que entrou no mesmo ano, entraram Fernanda Montenegro, em diferença de pouco tempo, Gilberto Gil, Paulo Niemeyer, entrou um advogado, ninguém era escritor, entraram assim quatro ou cinco pessoas seguidas que não eram escritores. Ele falou, claramente o Gilberto teria entrado nessa agora.
Mas isso foi ainda...
Isso não, isso ocorreu bem mais lá atrás, tipo...
Anos 90 ainda.
Não, acho que foi anos 2009, 2010, 2011.
Quer dizer, hoje, né, teria bem mais força a candidatura.
Exatamente.
Né?
Não, é isso que o Arnaldo diz. Certamente ele teria entrado agora, nesses últimos anos.
É uma curioso mesmo.
E seria o primeiro autor exclusivamente de novelas na academia. O Dias Gomes foi acadêmico, mas era visto como um autor de peças de teatro, né? Ele entrou, ele já escreveu novela, mas o que, digamos, justificou é que ele tinha uma obra de teatro, né? O Gilberto seria o primeiro cara exclusivamente autor de novelas de televisão.
É curioso, isso, até o percurso que o Gilberto faz também, a gente vê, quando ele começa na Globo, né, a base é aquela turma que vai dar cara da telenovela brasileira, né, que a modernização do gênero. E ele tem um percurso meio único ali, né, porque quem que vinha ali, quem tinha os pioneiros ali, ou vinham do rádio, né, a Janete, a Ivani...
Ou do teatro.
Ou do teatro, Jazz Gomes, Lauro César Muniz, né. E o Gilberto nunca tinha escrito nada, né, não tinha uma obra fora da telenovela. Basicamente, ele se fez ali, né?
Exatamente. Ele é o primeiro, eu acho que dá para dizer. Eu fui procurar a lista dos primeiros 50 casos especiais para ver quem escreveu, porque o Gilberto começou por ali, foi uma porta de entrada. Queria testar a hipótese se o caso especial revelou outros autores. Ninguém vingou.
Certo.
Sabe, tem vários caras que viram um caso especial, foi ao ar... Ou o cara já era famoso antes, mas de nomes novos, que eu lembro da minha pesquisa, o único que vingou foi o Gilberto.
Então ele não vinha desses dois meios que eram mais comuns ali, né? Nem do rádio, nem do teatro, nem do cinema, nada, né? Você acha que isso fez uma diferença, essa formação dele ser diferenciada, isso espelha na obra dele? E o que ele trouxe de diferente com relação, que já eram nomes consagrados, né? Dias Gomes, né? Braulio, Lauro César. O que ele trouxe de inovação no meio dessa turma toda, né?
O Boni fala explicitamente sobre isso, que o Gilberto retratou a elite econômica do Rio, né, de certa forma, mas também de alguma maneira brasileira, de um jeito que é ao mesmo tempo fotográfico, realista, mas sem rancor, sem, não sei se a palavra é, sem ideologia, digamos assim. Ele compara, por exemplo, justamente retratos parecidos da elite feitos pelo Dias Gomes e pelo Lauro, que eram caras de esquerda.
Mais politizados, assim, né?
Totalmente politizados, né? O Dias foi do Partidão, o Lauro não sei se chegou a ser, mas era um cara também explicitamente de esquerda. E o Gilberto não era um cara abertamente politizado, né? E eu acho que para a Globo, naquele momento, essa maneira de retratar esse público, essa elite, foi muito mais acolhedora do que a maneira como o Dias e o Lauro faziam. E a Globo percebeu isso, por exemplo, em Dancing Day já, e depois em Água Viva, sobretudo, e a partir daí, que isso trazia para a novela um público que não via novela, esse retrato que o Gilberto fez dessa elite. Né? E que era o que ela queria, quer dizer, quando você traz o público A, B para ver novela, é um feito e tanto, né? Então, acho que essa é uma, talvez seja o ponto, assim, que de cara salta como um grande diferencial e que foi percebido logo no início também pelo Boni, pela Janete, né? Eles falam isso, né?
Acho que tanto quanto com a classe média, quanto com os ricos também.
É, assim. Também tem... a classe média, exatamente. Ele é muito... Ele é muito amoroso, né? O retrato que ele faz, né? Pensa em Dancing Days, né? Aquele universo de Copacabana que ele retrata, né? Tem um lado extremamente amoroso, assim, caloroso. Ao mesmo tempo, ele zomba, ele rida de certos tipos, né? Ele aponta problemas de caráter variados e tal. Mas tem um lado ali, tem um pano de fundo que eu acho que é amoroso, assim, né? Caloroso ali com aquela classe média. Então, eu acho que as pessoas falam, meu, eu conheço essa pessoa aqui. Você vê Dancing Days e fala, meu, essas pessoas aqui são as pessoas da minha rua, iguais, né? Eu acho que passou isso, né?
E apesar de ser a Globo no Rio, as novelas, né, muitas passarem ali, acho que tinha uma cara mais do Rio também na obra dele, né?
Muito.
Porque
muito.
Muitas às vezes eram autores de São Paulo, né? Sim. O Lauro, o Dias Gomes...
Benedito. Bahia, né?
O interior, é. Então de outros lugares. Ele não, né? Era um cara carioca.
Explicitamente,
né? É, e aí totalmente. Deu uma roupagem...
Total e muito Copacabana, né? Muitas histórias passam em Copacabana, que é onde ele viveu boa parte da vida. A Tijuca em Anos Dourados, né? Que é um negócio também que é muito a Tijuca. As pessoas que conhecem aquilo se emocionam quando ele retrata aquilo. Mas talvez por ser uma época ainda que o Rio ainda é muito ditador de moda, muito influente culturalmente, isso tem um impacto nacional, né? A audiência das novelas dele também é muito boa fora do Rio, né? Em São Paulo também. É sempre um pouquinho menor, mas como sempre foi, todos os autores, né? As novelas em São Paulo sempre tiveram uma audiência um pouquinho abaixo da do Rio, mas a novela deles se foi muito bem em São Paulo.
E o, digamos assim, a primeira novela com a cara realmente dele foi o Dancing Days, né? Que ele tinha feito aquelas adaptações, na novela das seis, dos livros, né? E já foi um estouro, né?
Exatamente.
Já marcou... uma sensibilidade nova ali naquela área, né?
É exatamente isso, quer dizer, quando chega...
Em 78, né?
O Daniel prepara ele ali, né, com essas adaptações, novela das seis, uma novela das sete, e aí um dia fala, você vai fazer a próxima novela das oito. Eu nunca fiz novela, como assim? E aí ele, mas essa altura ele já entendeu que isso é uma boa profissão para ele. E é uma novela que realmente teve muito impacto. Tem muita coisa que marcou. Uma personagem, uma atriz que brilhou demais, foi a Sônia Braga, né? Uma personagem forte, que é aquela ex-presidiária tentando recuperar a filha, que é criada pela irmã rica e má. Um melodrama clássico.
Repaginado, né?
Exatamente. É. Repaginado com tintas
carioca.
Exatamente. E muitos modismos. Uma hora os Bessos falam assim, parece que eu fiz, por causa das da meia de lurex, ele fala assim, pô, parece que tá parecendo que eu fiz uma novela sobre meia de lurex.
Até,
né?
A capa do seu livro também emula um pouco as coisas.
Total,
ali, né?
Total. Dancing Days, né? Trilha sonora muito marcante, né? Muitas músicas que pegaram e uma história muito boa. Enfim, mas ele considerava a novela muito imperfeita. Ele queria reescrever, queria refazer ela um dia. Quando tem uma discussão que ele recebe o convite para fazer um remake de Dancing Days, no horário das seis, ele se recusa, que ele fala, isso não é uma novela das seis, é uma novela das nove ou das dez. Mas ele queria refazer, mas ele se recusou a fazer pelo horário das seis, porque ele falou, vai ficar ainda pior. Mas ele considerava uma novela bem imperfeita mesmo. E é, né, a primeira grande novela, mas é uma novela muito marcante. O Alberico, né, do Mário Lago, que é um pouco o avô dele. A Áurea, que é da Yara Amaral, que é a mãe dele, do Gilberto. Tem muito, muito ali de vivência dele na novela.
Você falou a questão do dinheiro, né, que é outra coisa que ele fala, que ele menciona o Balzac. E é interessante, eu acho que é um pouco um caminho novo que ele explorou, que os personagens debatendo, né? Falta de dinheiro, a coisa do dia a dia, né? Não tem emprego, a filha que não tem um quarto,
exatamente,
né? Aquela coisa da classe média que não tinha tanto com esse enfoque, né?
Exatamente. E é uma coragem de tratar disso abertamente, né? Até tem um episódio engraçado, né? Que é quando tem a virada da personagem da Júlia Matos, né? Da Sônia Braga, que ela resolve casar com o personagem do Ari Fontoura. Tem uma conversa entre eles meio fazem um pacto de como vai ser esse casamento. O Gonzaga Bloch chegou pro Daniel e falou assim, meu, o Gilberto pirou, meu. O que tá acontecendo aqui com essa personagem? Ela tá virando uma puta. Aí o Daniel falou assim, mas ela é uma puta. Ela tava casando por interesse, né? Então, isso é abertamente mostrado na novela, que ela tá fazendo coisas por interesse, né? É a protagonista, não é um personagem qualquer, né? É a protagonista que tá fazendo isso. Então, acho que tem uma ousadia também nisso. E como você disse, acho que causa uma surpresa você ver esses temas tratados, esses temas do dia a dia das pessoas tratados de uma forma tão clara, explícita, né?
Ele menciona também que o personagem do Fagundes também teve uma crise, né? Que era talvez um pouco um contexto raro ainda, né? Era um diplomata que queria, não estava satisfeito, queria ser cineasta, quer dizer, né?
Vira crítico de cinema.
Um conflito até um pouco mais complexo, mas até elitista um pouco, né? E que ele inclui no bojo da novela ali.
E é uma coisa que ele viveu.
É, um pouco ele também.
Muito ele, né? Era a mãe dele e ele tinha essa coisa, vai ser diplomata, e queria muito que ele fosse diplomata. E a certa altura ele quis ser diplomata, chegou a estudar, fazer prova, não passou. E depois se deu conta que não queria mais ser diplomata e colocou isso no Kaká.
Como muitos desses pioneiros, assim, ninguém almejava ter essa carreira, porque não existia esse mercado de autor de novela, né?
Não.
Como, então, basicamente, Dias, esse pessoal, ninguém tinha isso como objetivo de vida. O Gilberto sempre quis ser um diretor de cinema, né?
Exato.
E é engraçado, você vai ver no contexto, ele sempre um pouco reclamando, o Boni pedindo, só mais uma. Quer dizer, tinha um pouco esse conflito também por parte dele, né?
Total.
Pelo trabalho braçal, que é a novela, ele tentava disfarçar, talvez, mas acho que um pouco até pela aspiração artística que ele tinha,
total,
né? Pela limitação do gênero da telenovela mesmo.
Não, de fato, no início, ele não via televisão. Ele entra para esse ramo sem conhecer o meio. Ele entra como uma opção realmente de ganhar dinheiro. Isso é fato, realmente. Ele está buscando ser alguma coisa e vê ali uma opção e resolve testar. A ambição dele sempre foi realmente ser um diretor de cinema. Ele gostava de cinema, ele ia ao cinema desde os 9 anos de idade, era viciado em cinema, apaixonado por todo tipo de produção, cinema francês, cinema americano dos anos 40, 50. Não era parte do sonho dele, televisão. Ele nunca falou, pô, isso aqui pode ser uma coisa legal também de fazer. É uma coisa que acontece muito por contingência mesmo, necessidade de insatisfação com o salário dele como crítico de teatro, insatisfação com o que ele ganhava como professor de francês, e ele não estava aparecendo ali uma oportunidade dele ser diretor de cinema, e ele investe e resolve começa a fazer esse negócio de televisão.
Tem um capítulo que você comenta as tentativas dele em outros gêneros, né? A gente até lamenta aqui a peça, né? Nunca chegou a fazer uma peça, escreveu pouco para cinema, né? Nunca chegou a engrenar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que talvez seja esse lamento, seja até uma visão um pouco preconceituosa também, né? Porque pensando no oposto, o cinema no Brasil nunca conseguiu manter uma tradição longa de um comercial de qualidade, né? Que tivesse uma vinculação com o público profunda. E a telenovela sempre foi isso, né? Conseguiu, nesse auge, pelo menos que o Gilberto conseguiu. Ele ajudou a construir na televisão o que o cinema brasileiro nunca conseguiu fazer, né?
Sem dúvida. Ele mesmo acho que se dá conta disso, né? Quando cobram isso dele, né? Quer dizer, você falou, o Walter Salles chamou ele para escrever o roteiro Central do Brasil e ele falou, não sou capaz de fazer isso. Mas eu acho que ele se dá conta disso realmente. A indústria de cinema também, né, não ter se desenvolvido como foi sonhado, né? A gente não ter virado aqui uma Hollywood brasileira. E ele olha o impacto que as novelas estão tendo, né? Ele fala abertamente disso algumas vezes. Meu, eu tô me comunicando com muita gente, né? Isso que eu faço não é realmente pouca coisa. Pode não ter o mesmo prestígio, mas é uma coisa importante. É aí que eu acho que tem uma virada realmente, em algum momento ali, talvez nos anos 80, que ele se dá conta disso. E continua com aquela pose, eu sou só um escritor de folhetim, mas ele já reconhece ali que aquilo é uma coisa, não só rende para ele um salário ótimo, mas eu acho que ele entende que é uma... E aí eu acho que começa a trazer temas mais também fortes, mais importantes também para algumas novelas, discute alguns assuntos mais tabus, quando ele realmente está se dando conta que ali é um canal de comunicação espetacular que ele tem, né?
Em relação a você falar em tema tabu, você menciona que na vida pessoal ele e o Edgar tiveram uma postura muito moderna ali, que era um casal gay assumido desde os anos 70, iam em eventos juntos, né, recepcionavam, né? Quer dizer, tinha uma postura bem aberta com relação a isso. E você vê, hoje parece ter uma coisa mais normal, mas você vê isso como era na época, não era tanto, pelo reflexo no trabalho dele, né? Você cita, tem um capítulo muito legal sobre a novela Brilhante, que ele queria fazer um personagem gay e que a censura retalhou a novela. Não podia nem mencionar a palavra homossexual, né? Não podia, a mínima insinuação com relação a isso era cortada, né? Então, essa foi uma novela bastante complexa, né?
Engraçado que você falou isso, porque, na verdade, não só ele sofreu sofreu censura da censura, e sofreu censura da Globo também depois. Quer dizer, quando acaba a censura, ele também vai sofrer. Mas especificamente em relação à Brilhante, é uma coisa assim, dramática. Eu até realmente resolvi detalhar, porque eu tive acesso aos pareceres da censura. Eu já sabia dessa coisa da censura em Brilhante, essa proibição de mencionar que o Inácio, o personagem do Denis Carvalho, era homossexual. Mas eu tive contato com um cara que tinha pesquisado esse assunto, que fala sobre isso num livro dele. Eu pedi para ver os pareceres, que ele não publicou. Então, no meu livro, são pareceres Sim. inéditos. É uma coisa chocante mesmo, né? O cara ali com lupa ali, cortando qualquer menção, alusão, sugestão de que o personagem fosse homossexual. Você imagina um autor homossexual que é casado, tem uma vida de casal normal, enfrentando isso diariamente durante 6, 8 meses Tanto que ele depois quis fazer um remake de Brilhante. Né? Um dos últimos projetos dele, que está pronto, foi entregue para a Globo, está engavetado. É uma novela chamada Intolerância, que é um remake de Brilhante. Mas eu lembrei da Globo porque, para o meu sensato coração, tinha uma mãe que apoiava o seu filho gay, que, ia numa passeata dizendo que uma faixa em apoio ao filho, e a Globo não deixou, entendeu? Ele mostrar isso, que é uma coisa que você pensa absurdo, acho que é 2011, né, Sensato Coração, pô, uma coisa, pô, não podemos, a mãe era Luiz Cardoso, o personagem.
Aí você comenta.
Pô, fim da picada, né.
E dando um pulo, isso a gente falou do Brilhante, no era o final da ditadura, mas tinha censura, forte.
Exatamente.
Né? Dando pra última novela dele, 2015, Babilônia, que também foi uma novela que não deu certo, né, infelizmente foi o último trabalho dele, ele ficou com essa tristeza, né, de não ter feito um sucesso para encerrar a carreira. E lá, um dos pontos que atribuem também ao fracasso da novela do Bob, a rejeição, foi essa questão, né, do casal, a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, né,
exatamente,
que davam um beijo no primeiro episódio. Quer dizer, ainda 2015, teve um impacto ali na novela, né?
Incrível isso, né, realmente. Isso já foi pós o beijo que teve em Amor à Vida do personagem do Matheus Solano, né, e do Thiago Fragoso, né? Eu acho assim, Babilônia, eu também, é um capítulo do livro que eu fiquei feliz, eu acho que consigo contar uma história que é muito tumultuada, e ao mesmo tempo consigo, acho, mostrar que a novela antecipou o que ia vir poucos anos depois, sabe, em termos de intolerância religiosa, intolerância política, de raiva, de homofobia, é um momento... Não sei se o Gilberto, o Ricardo Linhares e o João Ximenes Braga tinham essa noção tão clara quando escreveram, mas pelo menos deviam ter uma intuição, né? Que a gente estava caminhando para um universo de...
Tinha essa mescla da política com a religião, né?
Exatamente. Tinha, o personagem do Marcos Palmeira, que era um prefeito de uma cidade ali, meio, acho, da Baixada Fluminense, né? E morava na Barra, era um malandro. A questão, né, enfim, do casal, um casal de senhoras, né? Tinha uma coisa, um namoro interracial também. E a novela, meu, apanhou de todos os lados, né? A Record, um dos 10 mandamentos ao mesmo tempo, né? Uma novela de cunho religioso forte. O SBT falando que tinha novela para família. Então é um negócio chocante que aconteceu ali, sabe? Tá tudo ali. Se você olhar 2015, né? A novela 2015 estava festejando 50 anos da Globo. Era um dos produtos que eles imaginavam que ia... seu aniversário da emissora, foi um abacaxi, um pepino, para a Globo administrar aquilo. Alguns anos depois, aquilo tudo ficou explícito, né? Interessante.
E é curioso, a gente vendo ali, o Gilberto é lembrado principalmente por Vale Tudo, né? A novela mais famosa dele, que era um retrato muito arguto naquela época, né? E aquilo foi aqueles anos ali do final, 85 até 90 ali, o final da ditadura, já, e o já no Sarney, né? Redemocratização. Algumas das novelas de maior ibope foram naquele período, né? O Rock Santeiro, Vale Tudo, Tieta. E é muito engraçado como elas fazem uma leitura muito interessante desse período de redemocratização mesmo, né? O que que resta ali daqueles fagulhos ainda autoritários e desse Brasil que estava nascendo, a corrupção. Acho que nem o cinema, talvez nem o romance tenha alcançado assim, com essa repercussão também. Um retrato daquele Brasil, talvez se a gente quisesse ver aquele Brasil em alguma forma de ficção, talvez a novela seja meio mais interessante de ver, né, nesse final dos anos 80, né, e que foi, de certa forma, um auge até de bop aí da novela das oito também, né, incluindo o Gilberto e os outros ali da...
Ainda bem que é você que está falando, não sou eu. Se vier algum cineasta, algum autor, querer... É o Marco que está falando, mas faz muito sentido essa tua observação mesmo, realmente, né, e Vale Tudo, é espetacular desse ponto de vista, né, quer dizer... Foi uma rebordosa, né, cara? Quem viveu aqueles anos, a segunda metade dos anos 80, né? Quer dizer, primeiro Direta Já, que deu errado. Aí vem Tancredo morre. Aí vem Sarney, que era da ditadura. Monta um governo com ministros que eram pessoas que feitam parte da ditadura. É uma rebordosa. E a inflação que não resolve. 3 planos econômicos, entendeu? E aí vem aquela novela, né, com Gal Costa cantando Brasil, né, mostra sua cara, uma vilã absolutamente de outro planeta, né, que é a Odete Reutemann, com nojo de rir, pobre, um vilão empresário clássico, que é o Marco Aurélio, né, que é um corrupto, um malandro. A filha que trai a mãe, que engana a mãe, né? É de uma crueldade. Você pensar, os personagens principais da novela, que tem de crueldade ali, de maldade, né? É um retrato muito duro, né? De uma realidade ali, de novela, mas que todo mundo entendeu que não era só uma novela, né, cara? Então, como você disse também, Tieta e...
Salvador da Pátria.
Salvador, né? Da Pátria, exatamente. É. E Roque Santeiro, né?
Certo.
Tem um pouco isso também, né? Mas no caso, acho que o Vale Tudo é mais realista, né, cara? Tá passando ali no Rio, sim, né? Nas ruas do Rio e Copacabana Palace.
A própria novela tinha um tom mais realista.
Exatamente, né? E aquela a banana final do Reginaldo, que é... Que entrou pra história, né, cara? O negócio... É uma novela muito pessimista, né, cara? Muito pessimista, se você pensar bem, né? O negócio é pesado mesmo, né?
Essa épocazinha, dos anos 80 para os 90, é, digamos assim, a súmula daquilo que a gente fala da novela compondo o imaginário do país. Quer dizer, né, é a ficção consumida, as pessoas se espelham, debatem seus problemas ali, né? Então, acho que é talvez o auge ali da novela como a grande produção ficcional do país, né? Hoje a gente passa por tantas transformações e muitos daqueles pressupostos já não existem mais também, que é a hegemonia que a Globo tinha, né? O próprio conceito de você bolar um produto que vai ser consumido de forma total por uma massa, né? Hoje parece que a sociedade é muito mais dividida, né? Tem muitos mais grupos. E o próprio hábito também, né, de assistir, sei lá, 150, 200 capítulos, né? Hoje a gente vê que o padrão, às vezes, é série com 12 episódios e... A gente está se acostumando com isso, né? Então, como é que fica, você acha, o papel da novela, né? Como é que a novela continua sendo esse grande espelho ficcional do país, numa época em que tudo que formava essa base dela, esse pilar, meio que ruiu, né? Ou está mais fragilizado, ou meio que acabou mesmo, né?
É, eu diria que está em crise, né? Claramente está em crise. Ainda se mantém enquanto a maior audiência da programação da TV aberta, mas com números, como você falou, muito inferiores. Hoje, uma novela dá 30 pontos, é excelente. Nessa época, a gente está falando nos 80, na verdade, dá uns 60. Pico de 89, no dia da morte da Odete Roitman. Entendeu? Coisas assim absurdas. Mas ainda tem, então, eu acho que tem uma coisa que é uma característica do Brasil, talvez não só do Brasil, mas no Brasil ainda muito forte, que a TV aberta ainda é a principal fonte de consumo de informação e entretenimento da população. Né? Acho que está ligada às dificuldades econômicas do país, né? A miséria mesmo. É caro você assistir uma série no Netflix ou mesmo na Globo. Para uma parte significativa da população ainda é caro, isso, a TV aberta é grátis, né? Então, a Globo está meio se tentando, eu digo, se equilibrando entre duas canoas, tentando colocar um pé no streaming, mas ela entende ainda que é muito importante a TV aberta. E por isso ela continua produzindo. Hoje tem 5 novelas no ar, né? 2 reprises e 3 novas todo dia na televisão. Ela ainda tem um papel muito importante na programação, né? Então eu diria assim, não morreu a novela. Talvez não tenha mais a mesma ambição que já teve, mas ainda provoca impacto, né? Você vê, Vai na Fé, da Rosane Zweig, né? Foi uma novela que teve um puta impacto, né? Um grande impacto. As pessoas se emocionaram, se tocaram, se engajaram. A novela mexeu com o imaginário das pessoas. O remake de Pantanal também é outro sucesso, em outra proporção, evidentemente. Mas foi uma novela também que mexeu com as pessoas, né? As pessoas falaram, voltaram a falar de novela. Então, assim, eu acho que a gente está num momento de transição, mas não sei quanto tempo vai durar. Eu achei, em algum momento lá atrás, eu achei que ia ser mais curta essa transição, mas ela talvez seja mais longa do que a gente imaginou, porque o Brasil não consegue sair desse atraso, que é o atraso real do país, né?
Nesse contexto, até mais... você acha que existem campos para surgirem autores como Gilberto, que vão ter essa marca estilística, essa proporção? Ou até isso vai se alterar um pouco, assim, nesse contexto?
É difícil... A Rosane é um talento, né, por exemplo, que a gente mencionou aqui, né, é um talento recente, né, ela fez acho que 3 ou 4 novelas, né, muito boas, né, ela tem uma visão muito interessante, né, ela fez um livro também que ela discute a importância da novela ainda hoje, ela acredita na novela, é uma pessoa, acho que é a acompanhar. Acho possível, mas realmente difícil, porque eu acho que hoje em dia os principais pessoas que ambicionam ser autor estão pensando em fazer série. que evidentemente é uma linguagem muito, de consumo muito mais acessível, né? E muito mais da moda, do momento, né? As empresas estão investindo em séries no Brasil e fora do Brasil. Então, acho que tem também uma mentalidade de se produzir o que as pessoas estão consumindo, que é série, né? Ninguém pensa, ah, quando eu crescer eu quero ser autor de novela. Hoje você não vai achar uma pessoa que fale isso, né? Só as pessoas que já estão nesse meio que estão fazendo novela.
Você falou do Pantanal, né? Estamos no Renascer agora, né? Os remakes ainda, né? Sendo um pouco a salvação, né? E se fala do Vale Tudo agora, que já tá meio caminho para sair, né? O que você imagina, assim, que pode ser... Como é que essa novela cairia? E que mudanças, talvez, teriam que ser feitas, para encaixar nos anos 2020 agora?
É imprevisível, eu acho, o remake, né? Eu acho que tem remakes muito bons, que deram muito certo, tem remakes que as pessoas não se interessam, né? Não pegam. Vale Tudo tem muito atrativo, né? Pelo que a gente falou, mas o quanto isso é datado ou não, eu acho que é uma grande questão que a Globo deve estar se vendo e a Manuela Dias, que parece que é a pessoa que vai fazer, deve estar refletindo, né? O quanto ela pode trazer daquela atmosfera para os dias de hoje ou adaptar aquela atmosfera para os dias de hoje e manter a novela interessante. Eu não sei te responder, eu acho realmente um desafio enorme se trazer, porque, enfim, as circunstâncias são diferentes, as sensibilidades são outras, né? As pessoas hoje são menos tolerantes a certos tipos de coisa que pessoas diziam na televisão, né? Odete Reutemann, o que ela falava naquela novela.
Essa terra aqui não tem jeito, meu amor, não tem jeito. Esse povo não vai pra frente, isso aqui não, as pessoas aqui não trabalham. Só se fala em crise. Crise, desde que eu me conheço por gente que se fala em crise nesse país. É um povo preguiçoso, um povo que... Isso aqui é uma mistura de raças que não deu certo. É isso que é o Brasil.
Como é que seria isso hoje, né? Enfim, eu acho um desafio e tanto, mas eu vou sair pela tangente. Eu não sei dizer se vai dar certo ou não isso.
Beleza, Maurício, acho que foi muito legal o nosso papo aqui. O livro tem muito, vale muito a pena ler. Tem vários, a gente comentou algumas coisas, mas tem vários detalhes. O Maurício fez uma pesquisa, né? O Chechel tinha começado, o Maurício continua. E tem vários pontos, várias novidades sobre o Gilberto. Então, quem quiser entender sobre o Gilberto e a televisão, vai ter muita coisa para conferir. Vale super a pena ler mesmo.
Pô, muito obrigado, Marco. E foi muito legal a entrevista. Adorei mesmo. Vi que você é um noveleiro de categoria. E uma visão muito boa sobre o assunto. Obrigado mesmo.
Bom, espero que vocês tenham gostado desse programa. A edição de som foi do Rafael Conkle e esse episódio usou áudios de telenovelas da TV Globo. Nós voltamos daqui a 2 semanas. Até lá!